Então vamos, meus irmãos, Atos, capítulo 19, a partir do versículo 21 em diante, diz assim: depois de ocorridas estas coisas, Paulo resolveu em seu espírito ir para Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, porque dizia: depois de ir para lá, preciso ir também para Roma. E, enviando a Macedônia dois dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, ficou por algum tempo na província da Ásia. Por esse tempo, houve um considerável tumulto acerca do caminho. Havia certo ourives, chamado Demétrio, que fazia miniatura de prata do templo de Ártemis ou Diana e proporcionava bons negócios aos artífices. Ele os reuniu, bem como os artífices de obras semelhantes, e disse: senhores, bem sabeis que deste negócio nos vem a prosperidade. E estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, esse homem, Paulo, tem convencido e desviado muita gente, dizendo não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. E não há somente perigo de que esse nosso negócio caia em descrédito, mas também que o templo da grande deusa Ártemis perca toda a sua importância, vindo até mesmo a ser destituída da sua majestade, aquela a quem toda a Ásia e o mundo adoram. Ao ouvirem isso, ficaram furiosos e gritaram: grande é a Ártemis dos Efésios. A cidade encheu-se de confusão e todos imediatamente correram ao teatro, arrastando com eles os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de viagem de Paulo. E Paulo queria apresentar-se ao povo, mas os discípulos não o permitiram. Também alguns dos oficiais romanos, amigos de Paulo, mandaram pedir-lhe que não se arriscasse a ir ao teatro. E alguns gritavam de um modo, outros de outro, pois havia confusão na assembleia e a maior parte deles nem sabia por que motivo se havia reunido. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, a quem os judeus levaram para a frente. E Alexandre, acenando com a mão, queria apresentar uma defesa ao povo. Mas, quando perceberam que ele era judeu, todos gritaram a uma voz durante quase 2 horas: grande é a Ártemis dos Efésios. Quando conseguiu apaziguar a multidão, o escrivão disse: homens de Éfeso, existe alguém que não saiba que a cidade dos Efésios é a guardiã do templo da grande deusa Ártemis e da sua imagem que caiu do céu? Visto que estas coisas não podem ser contestadas, convém que vos aquieteis e nada façais precipitadamente, porque estes homens que aqui trouxestes, não são sacrílegos, nem blasfemam contra a nossa deusa. Todavia, se Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há procônsules que se acusem uns aos outros. Além disso, se demandais alguma outra coisa, isso será resolvido numa assembleia geral. Pois corremos o perigo até de sermos acusados de provocar desordem por causa dos acontecimentos de hoje, não havendo motivo algum com que possamos justificar esta aglomeração. E tendo dito isto, desfez a assembleia. Até aqui, meus irmãos. Senhor nosso Deus, te agradecemos mais uma vez agora pela leitura da tua palavra. E meu pedido, Senhor, é que abras o nosso entendimento para compreender as Escrituras, de maneira, Senhor, que sejamos transformados, que sejamos santificados pela lavagem da Tua Palavra, em nome de Jesus. Meus irmãos, nós lemos aqui o texto final, um texto longo, mas o contexto todo, né, não poderíamos tirar do contexto. A gente está vendo aqui uma situação que ocorreu na cidade onde Paulo estava. A Bíblia nos diz que ficou ali por em torno de 2 anos. Primeiro ele pregou por 3 meses, o apóstolo Paulo, na sinagoga. Depois ele vai para uma escola, né, um lugar onde era ensinado filosofia. E no horário vago, aquela escola foi alugada para que Paulo então ali ensinasse e formasse ali, né, muitos discípulos. Alguns deles aqui foram citados. A carta aos Romanos cita muito desses companheiros de Paulo, provavelmente muito desses que foram ali nessa escola treinados para serem enviados para toda aquela região então conhecida. Mas num determinado momento o apóstolo Paulo sente que precisava ir a Roma. Ele de fato irá para Roma. A partir do capítulo 21 de Atos, capítulo 20 de Atos, nós vamos ver esta jornada de Paulo até chegar a Roma, onde ele vai ficar preso pelo menos por 2 anos ali, e o livro de Atos vai se encerrar com essa prisão do apóstolo Paulo. Mas aparentemente Paulo teve uma certa tranquilidade na cidade de Éfeso, mas agora acontece um problema sério. Algumas pessoas começaram a perceber que as vendas das estátuas da Diana, ou Ártemis, ou Artemis, né, os nomes aí são diferentes, mas todos se referem à mesma entidade, era um dos templos mais suntuosos, um dos lugares mais importantes, era uma espécie de Aparecida do Norte, Juazeiro do Norte, essa cidade, por causa desse templo que ali existia. E essa semelhança, né, essa coincidência dessa imagem que caiu do céu, eles tinham essa história, né, pelo menos essa crença de que aquela imagem caiu do céu, e ali então eles construíram aquele templo, e essa deusa, ela era adorada ali nessa cidade. O culto ali era muito forte. Peregrinos, digamos assim, do mundo inteiro iam até lá. E evidentemente aqueles que faziam as imagenzinhas ganhavam muito dinheiro. Você veja que há uma semelhança muito grande, né? Eu lembro quando a minha mãe ganhou uma imagem de uma determinada entidade, porque alguém foi até uma determinada cidade e lá comprou uma imagem e levou para minha mãe de presente. Eu era moleque, então é muito comum acontecer isso. Não há nada novo debaixo do sol, não é verdade? Esse pessoal começou a ter prejuízo, porque o apóstolo Paulo pregando o Evangelho, as pessoas sendo libertas desta opressão, dessa mentirada toda. Nós vemos que o apóstolo Paulo nunca mandou ninguém queimar nada, ele nunca chegou na casa de ninguém chutando nada, mas as pessoas, ao serem libertas pelo poder do Evangelho, porque quando elas entenderam a mensagem do Evangelho, elas tomaram a iniciativa de os seus objetos de culto, de idolatria, principalmente os livros que ensinavam, o texto diz, as artes mágicas, eles levaram em praça pública e ali colocaram fogo em tudo aquilo. Olha como que nós vemos ali um avivamento poderoso. A gente gostaria que tivesse esse avivamento aqui nos nossos dias de hoje, né? Nós clamamos por isso. Mas, irmãos, há muito tempo eu tenho meditado e tenho pensado a respeito de avivamentos. A gente, quando lê alguns livros falando sobre avivamentos na história da igreja, a gente fica ali desejoso de que acontecesse a mesma coisa. Eu lembro de um em particular que é conhecido no meio de história de missões, chamado A Oração do Monte de Feno, lá pelos idos de 1800 e alguma coisa, numa universidade lá nos Estados Unidos. Um grupo de 5 jovens que se reuniam na escola, presta atenção aqui, vocês que são alunos, que estudam, olha que coisa interessante, quem sabe isso não pode se repetir agora. Eles, como as escolas eram umas escolas rurais, né, em campo aberto, 5 jovens se reuniam para orar, oravam por missões, oravam pela escola, oravam para que os professores fossem convertidos, os colegas de classe fossem convertidos. E um dia, uma chuva muito forte, eles correm e vão se esconder debaixo de um monte de feno, e ali, enquanto está caindo a tempestade, eles estão orando. E a partir daquela oração, que entrou para a história como a Oração do Monte de Feno, você procurar isso aí no Google, você vai achar a história desse pessoal. Foi formada uma agência missionária e mais de 100 mil pessoas se envolveram, assim, integralmente em missões, sendo que desses aí 20 mil foram enviados para os campos missionários nos anos seguintes. Que coisa maravilhosa! Por causa da oração de 5 jovens que aproveitaram o intervalo da escola, em vez de jogar bola, em vez de contratar briga, vou te pegar lá fora, eu vou pegar você, de ir para o banheiro lá para fazer o que não deve, o que não é próprio para a sua idade, principalmente descompromissadamente, eles foram para um lugar para orar, e olha o que Deus fez na vida destes jovens, e os nomes deles estão escritos na história para que a gente possa examinar hoje. Eu só me lembro do sobrenome do líder dele, que era Mills, M-I-L-L-S, um sobrenome americano, enfim, não sei. E eu sempre orando: Senhor, puxa, isso poderia acontecer de novo, como eu gostaria que isso acontecesse, e continuo orando até hoje. Mas para minha surpresa, irmãos, quando a gente olha a história, a gente vê que avivamento não significa a ausência de frieza ou da abundância de pecados. Acabamos de ver aqui, então, nesse momento, um avivamento poderosíssimo, é descrito nos versículos anteriores, do versículo 20 para trás, a ponto de dizerem que pedaços de roupa de Paulo eram levadas, mesmo sem ele ter pedido para que isso fosse feito, e pessoas eram curadas. Aquelas pessoas que entregaram a vida a Jesus de livre e espontânea vontade trouxeram os livros, e eles dizem: olha, a Bíblia diz que o valor daqueles livros que foram queimados representava o valor equivalente ao salário de 50 mil dias de um trabalhador. 50 mil dias de trabalho. Olha como que era a montanha de dinheiro que custou aqueles livros todos. E eles foram ali, queimaram aquilo, tiveram isso por nada, porque foram libertos de maneira absolutamente poderosa, espantosa. Mas agora a gente vê que por 2 horas, um monte de gente estava lá gritando freneticamente. Você já viu na televisão, esse pessoal do Oriente, como eles são frenéticos com essas coisas? Grande é a Artemis, ou Ártemis dos Efésios. Também nos lembra aí algumas outras coisas do nosso país de hoje. Então, essas duas coisas estão acontecendo. Talvez porque a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, quanto mais pecado tem, mais sinais poderosos estão acontecendo. E muitas vezes os sinais poderosos estão acontecendo porque tem uma abundância de pecados, de coisas erradas, de tudo aquilo que a palavra de Deus se opõe, isso está acontecendo. É justamente porque essas coisas ruins acontecem que há necessidade, que há intervenção de Deus com grandes milagres. Então, eu, inclusive, meditando sobre isso, puxa, isso me trouxe uma certa paz e uma certa visão diferente acerca do que é um avivamento. O avivamento não será, e aí eu posso até me corrigir aqui, que eu esperava: olha, por que Deus não pode converter todos os habitantes da Costa Sul? 100%, sem ficar nenhum de fora. Do bebê até, em vez da primeira palavra que o bebê falar é papá, que as crianças sempre falam papai primeiro, essa é a primeira palavra que elas falam, elas dizem Jesus. Estou exagerando aqui um pouquinho, mas impossível não é. Mas eu vi que isso certamente não vai acontecer. Porque o avivamento não é a ausência, um avivamento poderosíssimo mesmo, não é a ausência dessas coisas. Elas vão continuar acontecendo, até para que Deus separe, Ele faça a separação do joio e do trigo. Satanás, ele tem diversas estratégias para escravizar as pessoas, e ele tenta de tudo, ele se opõe a Deus e tenta levar as pessoas a se oporem a Deus. A sua, talvez, preferida, pelo menos eu acho que sim, não sei se você vai concordar comigo, é a idolatria. Nós estamos sempre, você que é membro que vem aqui muitas vezes, né, constantemente, sabe que de vez em quando estamos sempre lendo esse texto de Êxodo que nós lemos hoje para nos lembrar dos 10 mandamentos. Nós não deveríamos esquecer dele jamais. Nenhum desses mandamentos caducou. Nenhum deles. O máximo que nós podemos dizer, e isso eu acredito com toda a força, é que o sábado foi transferido para o domingo. No Antigo Testamento, o judeu guardava o sábado, né, como aquele dia de descanso. E nós hoje celebramos o domingo porque é o dia que o Senhor ressuscitou. O dia que o nosso Senhor ressuscitou, é por isso que nós celebramos o domingo. Mas aquilo que diz lá, lembra-te do dia de sábado para o guardar, nenhuma obra serviu farás, nem tu, nem teu boi, nem a tua mulher, nem o escravo que está na tua casa, ninguém vai fazer outra coisa senão adorar o Senhor. O máximo que nós podemos dizer é que isso foi transferido para o domingo, mas ele não caducou. Mas começa com a questão, né, honrar pai e mãe ali, né? Não cobiçar, não matar, não roubar, nenhum deles ficou de fora, continua valendo até hoje e vai continuar valendo para sempre. Mas ele começa com a pessoa do pai, a pessoa de Deus, não terás outros deuses diante de mim, porque desde a queda tudo que o ser humano quer é ser, é aquilo que o diabo sempre quis ser e não conseguiu e quer induzir o homem a fazer isso, que é ser Deus. O que os homens querem é serem Deus, serem senhores de si mesmo. Eu não quero que ninguém mande em mim, eu quero fazer o que eu quero. Eu não quero respeitar nenhuma autoridade. Vimos isso aqui no livro de Atos, irmãos. Talvez em outros aspectos, é claro que em termos de idolatria, eu poderia falar de muitos aspectos de idolatria. Então, adoração de outros deuses é idolatria, né? Adoração de outras pessoas, como no mundão a gente até vê, e muitas vezes, né, no meio gospel também isso já surge, né? Eu vejo com espanto, ainda vejo com espanto, fã-clube de cantor gospel. Né? Fã, abreviatura de fanático, né? E é de idolatria isso daí. Isso era próprio da pessoa sem Cristo. Tudo bem, talvez você pode achar que isso é um exagero da minha parte. Com todo respeito, eu prefiro ficar com o meu exagero. E eu sempre disse, tem, é claro, cantores, artistas, né, que eu gosto muito, gosto das músicas, ouço, tem no meu carro, tem no meu celular, mas eu sempre me recusei a dizer que sou fã deles. Não sou fã não, eu gosto, mas fã não. Fã, como diz um cantor gospel muito bacana, é fanático só por Jesus. Esse é o único que merece realmente o nosso fanatismo, nesse sentido de adoração, de veneração, de dedicação, de empenho, nesse sentido sim. Poderíamos falar de muitas coisas, mas eu queria falar de um deles, que seria então o estadolatria, que é a idolatria ao Estado. Ao governo, né? Estado no sentido de governo. Talvez, como eu disse, poderia levar outros aspectos aqui para outras coisas, poderia levar para o futebol, a Copa está chegando, né? Vamos suspender o culto para assistir o jogo, pastor. Nem precisa me perguntar isso. Você nem precisa me perguntar isso, irmão. Né? Eu vou até assistir também, desde que ele não choque com os horários dos nossos cultos. Mas eu queria falar sobre a questão da idolatria de Estado, irmãos. Talvez, desde alguns poucos anos para cá, nosso Brasil está experimentando muito mais fortemente essas questões, e talvez por causa das mídias sociais, agora a coisa está caindo na mão do povão, vamos dizer assim, com todo respeito, né? Porque, na maioria das vezes, a gente não se importa com essas coisas. Aí, no dia da eleição, a gente vai votar. E na maioria das vezes, o primeiro que te der um santinho, você vai votar nesse aqui. Você que não quer perder o voto. Ou então vai lá e vota em qualquer um mesmo e depois nem sabe quem votou. Então, em função dessas questões todas, eu queria falar sobre esse aspecto de adoração ao Estado. Talvez, até para contrabalancear, talvez eu fale sobre adoração ao dinheiro da próxima vez. Mas o que leva, o que motiva uma pessoa a cometer essa estadolatria, né? Adorar o Estado? Dinheiro, o dinheiro está em todas, você sabe disso, né? Também fama, prestígio, poder. Outro dia eu vi uma vereadora meia boca, com todo respeito também aos vereadores, né? Dizendo na tribuna lá, apontando o dedo, eu fui eleita, eu sou uma autoridade, ninguém vai me proibir de poder falar. Como se eles fossem revestidos de um endeusamento, né? Pelo menos no nosso Estado de Direito Democrático da República Brasileira, eles são nossos serviçais, mas a gente mesmo se comporta, porque eu tenho certeza de que se entrar um vereadorzinho aqui, a gente vai, ou vamos, levanta, dá licença, reda a cadeira para lá, então vamos. Imagina se entrar um deputado, um senador, então, se o presidente, eu não estou falando do Michel Temer, um presidente qualquer, entrar por aquelas portas ali, meu Deus do céu, a gente vai faltar só sentar, deitar no chão para ele não pisar na terra suja ali, para passar por cima de nós. Muitas vezes nós somos assim, nós agimos, e quando vemos uma autoridade, né, um deputado, um senador, alguma coisa assim, e isso encanta eles, eles querem esse poder, né, eles querem ter isso. Há pouco tempo atrás, a gente viu uma reportagem, eu me lembro de ter visto quando o Fernando Henrique foi deixar a presidência, o presidente não abre portas. Eu falei, gente, que absurdo. Onde ele vai, tem alguém para abrir porta para ele. Ele não abre porta e não fecha a porta. Que absurdo. Esse negócio de poder, né? Então, as pessoas querem esse poder. Esses são os principais, no meu modo de ver, motivadores que levam as pessoas, então, a adorar outros deuses, entre aspas, aqui, deuses aqui, nós estamos falando do Estado, né? Como nós vimos aqui, e aí nós estamos fazendo essa analogia, né, da atitude das pessoas ali em Atos 19 para com a Diana ou a Ártemis, né? A gente vai fazendo essa analogia conosco aqui. Nós vemos, irmãos, que eles, para sustentar essa posição, usam de argumentos baseados em mentiras. Sustentam-se na mais básica e fundamental necessidade do ser humano, né? Que é Deus. Todo ser humano precisa de Deus. Por que as pessoas estão, então, adorando o Estado? Porque uma das formas de idolatria é esse culto ao Estado. Quando eu digo culto ao Estado, é colocar o Estado acima de qualquer coisa, é colocar o Estado, é ver o Estado como aquele que vai suprir todas as minhas necessidades, né? É cantar para o Estado, ainda que a figueira não floresça, né? O Estado vai me providenciar o que eu preciso, o Estado vai me dar saúde, o Estado vai me dar escola, o Estado vai me dar trabalho, o ganha-pão, o Estado vai me dar tudo isso. Ou seja, é transferir para o Estado aquela confiança que nós deveríamos depositar em Deus. E por que as pessoas fazem isso? Porque a necessidade mais fundamental e básica do ser humano é a própria pessoa de Deus. Por isso que eu digo que não acredito na existência de ateu. Quando alguém diz para mim que é ateu, eu não acredito que ele seja ateu. Eu não posso acreditar que ele seja ateu, não porque ele está mentindo, porque ele, para ele, talvez acredite que seja, mas seria a mesma coisa que alguém dizer que não acredita em ser humano. Ser humano não existe. Eu não existo, eu não sou ser humano, eu sou outra coisa, e ser humano não existe. É ilógico isso. É um absurdo. Ele pode até achar que não, o ateu pode até achar que não, que Deus realmente não existe. Mas o fato, ele está enganado porque ele coloca outra coisa no lugar de Deus, porque não tem como. Quando Deus criou o ser humano, Deus criou o ser humano com uma informação, né, na sua alma, na sua genética, se eu posso dizer assim, de precisar de Deus. É por isso que desde o início da humanidade, toda a ciência da antropologia, estudando as civilizações antigas, até hoje não encontraram uma civilização que não tenha Deus. Todas as escavações arqueológicas, todos os grupamentos de pessoas, eles sempre adoravam uma divindade. Uma não, né? Dezenas. Mas vamos colocar aqui, pelo menos uma, todos eles adoravam. Não existe uma comunidade ateia que não adorasse Deus nenhum. Talvez nesse sentido é uma coisa muito mais moderna do que eles gostariam que fosse. O problema é que, mesmo esses, eles colocam no lugar de Deus a própria ciência. E mesmo um dos mais famosos chega a reconhecer que tem um determinado momento que você tem que ter alguma coisa. Porque é tão óbvio, irmãos, que qualquer iletrado, qualquer pessoa que nunca foi na escola, sabe que do nada não pode surgir nada. Então, se não existia nada, como veio a existir tudo que existe? Isso é absolutamente ilógico, não encaixa, não funciona. A gente não precisa ser estudado, inteligente, inteligente não, né? Não precisa ter um acúmulo de muita informação para entender que isso é impossível. Então, não pode, no princípio, não ter nada. Alguma coisa existiu. E desde os primeiros filósofos, eles chamam isso de o primeiro motor imóvel que move todas as coisas. Tem que existir Deus. A criação, ela pede a existência de um Deus. A perfeição da criação pede a existência de alguém que criou. Não pode acontecer do nada. Então, quando eles falam que é a ciência, digamos assim, o criador de tudo isso, eles estão adorando um Deus chamado ciência. Por isso, não existe esse ateísmo. Agora, uma grande parte das pessoas coloca essa confiança, né, no Estado, e hoje nós temos visto essas coisas acontecendo. Para aqueles que acreditam, para aqueles que fazem do Estado um Deus, né, eles fazem da Constituição a Bíblia deles. Eu tenho investido, eu digo investido até para conhecer, tempo assistindo as transmissões do Supremo Tribunal Federal. E é impressionante como eles citam ali as leis, as normas, e eu fiquei ouvindo, poxa, igualzinho o pastor cita a Bíblia. É igualzinho, só que em vez de, né, onde o pastor fala a Bíblia, onde ele diz Deuteronômio, tal, pá, Mateus, não sei o que, Atos 19, ele está citando lá artigos e argumentos da Constituição. É a mesma coisa. A educação, e aí você escuta isso no jornal toda hora, né, que a educação é o que vai salvar. Vamos educar, 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 educar. E isso já está me doendo os ouvidos, né? Não que eu seja contra ter escolas e boas escolas, muito pelo contrário, como cidadão eu luto para que essas coisas aconteçam. Eu me envolvo com as escolas dos meus filhos, eu sempre que possível estou lá. Mas eles colocam a educação por si só como algo que vai resolver todos os problemas da nossa sociedade. Meus irmãos, quando nós paramos para estudar, nós vamos ver que alguns países da Europa, extremamente educados, educação de primeiríssima qualidade para todo mundo, muitos deles gratuito, são países onde 70, 80% da população é definida como alcoólatra. Não é que alguém bebe no fim de semana, no happy hour, é alcoólatra mesmo. 70% da população é aquele tipo de bebum que você vê torrar o dinheiro todo no botequim e vai para casa cambaleando, que outro dia eu quase atropelei um ali porque deu uma cambada assim, né, cambaleada justamente para cima de mim. Em outros, Crianças estão cometendo suicídio. Adolescentes cometendo suicídio. De onde vêm essas histórias aí de automutilação? Por que que estão se automutilando? Pessoas extremamente educadas. A educação não está resolvendo o problema. E eles colocam, a educação é vista como o evangelho, né? Como aquilo que vai libertar, como aquele conhecimento, né, que vai libertar a pessoa. E a gente vê então, aí, eu aqui na minha analogia, talvez muito precária, os governantes, os seres humanos que se assentam lá, porque o Estado, né, é uma coisa que precisa de gente para mover, os governantes são seus sacerdotes. A origem dessa idolatria ao Estado, irmãos, ela tem até uma raiz, né, talvez uma sementinha que é justa, que foi de combater a exploração e o subjugamento, né, dos, colocar os pobres subjugados. Aí é verdade que aquela ganância capitalista fez muito isso no século XVII, século XVIII, principalmente na época da industrialização, e o país que foi mais industrializado, pioneiro, na Inglaterra, né? Você via pessoas trabalhando, mulheres e crianças, muitas vezes, trabalhando 12, 14 horas por dia. Você tem ouvido notícias de, às vezes, estouros aqui em São Paulo, de lugares onde bolivianos estão trabalhando lá em condições de condição de escravo, né? 14, 15, 20 horas de trabalho diário ali, sem oportunidade sequer para tomar uma água. Então, essa opressão que foi feita, né, por esses capitalistas, podemos dizer assim, por esses gananciosos, realmente deu margem a que pessoas que começaram a combater essas injustiças colocassem as suas ideias. Entretanto, principalmente na figura de dois dos seus maiores pensadores, sujeito chamado Marx e um companheiro Engels. O Marx é mais famoso porque ele tem uma característica assim, um cabelão, um barbudão, e muita gente hoje sai com camisas aí, alguns partidos saem com camisas do Marx. O Marx é mais conhecido que o Engels, mas os dois foram dois endemoniados que fizeram de tudo para deturpar a palavra de Deus. E quando eu digo isso, irmãos, eu posso dizer com toda tranquilidade, se você procurar também, você vai ver as aberrações que esses dois homens defenderam. Eles foram os principais expoentes dessa idolatria ao Estado. Os seus escritos, os seus livros são como verdadeiros, né, cartas apostólicas para os seguidores dessa religião que adora o Estado, que é capaz de ficar não apenas 2 horas, mas é capaz de ficar semanas, meses inteiros lá gritando, né, grande é o Estado brasileiro, para talvez aqui não cometer o equívoco de falar alguma coisa que eu preciso me explicar depois, né? Esses dois foram então os grandes expoentes. Eles tiram Jesus e colocam o Estado. Eles colocam o Estado como a entidade merecedora de toda a honra e toda a glória. É tudo para o Estado, é o Estado que vai resolver todos os nossos problemas. O comunismo e as ideologias congêneres, quando a gente fala comunismo, talvez é uma maneira muito genérica de se referir a essas coisas. Alguns, e por incrível que pareça, tem crente envolvido nessas ideologias comunistas, nessas ideologias marxistas, ideologias de esquerda, como a gente costuma dizer, tem crentes envolvidos nisso. E eles vão se valer, talvez até ali de Atos 2, né, quando diz que vendiam suas propriedades e bens, tinham tudo em comum. Olha o comunismo aqui, ó, tá vendo? A gente tem que agir dessa forma. O grande problema é que, apesar de talvez ter essa aparente semelhança com a Bíblia, essa ideologia não tem mais nada em comum com o Evangelho, não tem nada em comum com a Bíblia, muito pelo contrário. Os defensores dessa ideologia, eles pregam tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Eles podem até usar essa fraseologia bíblica, mas estão extremamente longe de ser aquilo que Atos 2 nos revela. Segundo problema, primeiro estão longe, né, apesar de ter uma, né, e essa idolatria, estão longe da Bíblia e praticam essa idolatria. E associado a esse grande problema deles, desses estadolatras, aqueles que adoram o Estado, é a hipocrisia. É impressionante, irmãos, a gente vê, chega a ser irritante quando nós descobrimos a verdade, e a Bíblia nos diz, o Senhor Jesus nos diz, conhecereis a verdade vos libertará, e a gente fica ouvindo aquelas histórias, principalmente alguém que já acreditou nessas histórias. É impressionante a hipocrisia em muitos sentidos, irmãos, porque esses poderosos, esses sacerdotes desta religião, né, que conclama a adoração ao Estado, eles não estão dispostos a fazer como Barnabé. E muitos crentes, até citando lá o Atos 2, né, esse versículo específico, distribuíam suas propriedades e bens, né, eles não estão dispostos a fazer como Barnabé, porque os sacerdotes dessa religião que adora o Estado, eles não distribuem os bens deles. Eles querem distribuir os bens dos outros. Ele quer tirar o seu para dar para o outro. E não tirar o dele para distribuir. Apesar de, pelo menos comentando com muitos irmãos, quando falou-se a respeito da reforma da Previdência, eu me posicionar favorável a uma reforma da Previdência, é claro que ela não pode ser feita de qualquer jeito, e como cidadão tinha que fiscalizar, pressionar o deputado, principalmente o deputado estadual, esse é o principal que a gente tem que pressionar, né? Apesar de não podemos deixar que eles fizessem qualquer tipo de reforma, né? Era necessário, sim, se fazer uma reforma da Previdência, porque a ideia é que eles estão querendo tirar do bolso do trabalhador. Agora, uma coisa que todo mundo disse, e é verdade, aí nesse ponto eu tenho que concordar com todos, os que foram favoráveis e principalmente os que foram contra, eles não fizeram uma proposta de diminuir o salário deles. Olha, já que a Previdência está tão complicada, vamos fazer o seguinte, vamos diminuir o nosso salário de 32 mil, 33 mil para 25 mil. É um bom salário, 25 mil, né? Um salário livre, porque todas as outras despesas são cobertas. Eu não vi nenhum deles fazendo um tipo de coisa como essas. Então, você veja que é muito fácil a gente fazer festa com o dinheiro dos outros, né? Eles não... Aí está a hipocrisia dessas pessoas que idolatram o Estado. Eles querem fazer, querem dividir, mas querem dividir aquilo que é do outro. Eles não querem distribuir igualitariamente a riqueza deles mesmos. Você veja que quando a gente olha por essa perspectiva, a atitude de Barnabé não teve nada de comunismo, como o comunismo é pregado hoje, é ensinado hoje. Porque Barnabé chegou sem que ninguém falasse nada, ninguém pediu para ele, os apóstolos não pediram aquilo para ele. Ele foi e falou, não, eu vou distribuir a minha riqueza. E não é isso que eles estão fazendo. Eu queria concluir com isso, irmãos, mostrando para você que, infelizmente, muita gente, né, hoje, nesse tempo que nós estamos vivendo, as ideologias, quando eu estou falando de idolatria de Estado, ideologia marxista, eu não estou aqui fazendo uma propaganda a respeito de um em detrimento de outro. Eu não estou fazendo propaganda eu não vou citar nome aqui, de fulano, ciclano e beltrano. Vamos deixar isso aqui para as nossas redes sociais, lá talvez eu possa fazer isso, né? Mas o que eu quero dizer aqui é que, no que diz respeito ao comunismo há o que a gente costuma chamar de esquerda, esses partidos de esquerda, eles são absolutamente incompatíveis com o Evangelho. A ideologia, eu não estou falando do ser humano pode ser convertido. Eu não estou falando de muitas, talvez até algumas políticas, que eu posso até ter lá os meus contras, mas elas são muitas vezes necessárias, uma distribuição de renda como Bolsa Família, por exemplo. Ele tem inúmeros defeitos, esse Bolsa Família. É mais uma coisa para a compra de votos, né? Porque muita gente votou em quem criou o negócio do Bolsa Família com medo de perder. Então, ele não estava pensando no país, estava pensando nos 300, nos 200 ou nos 80 reais que ele recebe. Esse foi o medo dele, não pensando no país. Mas é claro que eu entendo que a pessoa que está passando fome lá, não tem água, não tem comida, eu entendo o posicionamento dele. Então, eu não estou contra esse tipo de coisa, muitas vezes isso é necessário ser feito. O que eu quero dizer é que a esquerda, os partidos comunistas, melhor dizendo, de ideologias comunistas, e principalmente quanto mais marxista mais incompatível com o Evangelho se torna. Porque, na sua essência, esse comunismo, ele prega, no mínimo, um ateísmo. Mas eu acabei de provar para você que ateísmo puro não existe. O que acontece é que alguém tira Jesus e coloca outra coisa. Coloca ali a mulher, coloca o filho, coloca o dinheiro, coloca a carreira, ou, no nosso caso aqui, coloca o Estado. Mas, é claro que eles não aceitam isso. No entanto, eles dizem o quê? São ateus. O Estado, completamente fora da religião. Todos os países em que adotaram o comunismo ali na sua totalidade, na sua essência, são países onde a primeira coisa que aconteceu, aí não foram as pessoas que foram de livre e espontânea vontade queimar livros. Os governantes confiscam as Bíblias e queimam as Bíblias. Ouvi agora, não sei de qual país, se da China, acho que foi na China, até pouco tempo atrás, eles estavam lá uma certa aberturazinha, mas agora foi proibida a venda de Bíblias em alguns lugares, aonde era permitido. Uma exceção, não sei se na internet, alguma coisa assim, um chinês poderia comprar uma Bíblia, mas agora até isso foi proibido, não pode mais comprar a Bíblia. Se quiser entrar a Bíblia, lá tem que entrar clandestinamente, pelo que eu apurei aí de algumas informações. Todos esses países que foram altamente comunistas, países que a primeira coisa, proíbe Bíblia. Segunda coisa, expulsa todos os cristãos que estão lá. E depois, eles matam mesmo, se algum cristão estiver lá, se alguém convertesse, eles matam mesmo. Então, eu não posso concordar com um partido político, né, que o seu manifesto, ou seja, o seu estatuto, defende esse tipo de separação entre igreja e Estado. Eu tenho certeza de que nas constituições de todos os partidos políticos esquerdistas do nosso país, não está lá fim aos cristãos, com essas letras. Isso é claro que não vai estar lá, porque inclusive é até inconstitucional. A Constituição do Brasil prevê liberdade religiosa, então eles nem poderiam colocar uma linha dessa lá, mas coloca disfarçadamente lá, né? Total separação entre igreja e Estado. Entenda-se, vamos fazer de tudo para acabar com o cristianismo. Aquilo que nós defendemos de moralidade, por exemplo, o que é uma família? É um homem, uma mulher e seus filhos. Isso vem desde a criação de Adão e Eva, e assim é o que nós chamamos de família patriarcal. Esse Marx aqui, o pai desses camaradas aqui, eles falam que a origem da opressão ao trabalhador é o patriarcado. A opressão ao trabalhador começou com o patriarcado, porque começou a oprimir a mulher, e agora oprime a mulher e o trabalhador. Então o pobre é pobre, por quê? Porque existe patriarcado. E patriarcado é algo que Deus idealizou, que a Bíblia idealizou. E é lá que nós encontramos os princípios do patriarcado. A Bíblia diz que bem-aventurado o homem que tem filhos. Os filhos são herança do Senhor. E o que eles defendem? O aborto. Vamos matar mesmo. Eles defendem essas... Hoje a gente está chamando tudo de ideologia de gênero aí, né? Essas aberrações todas. É isso que está lá nos manifestos deles. Nós não podemos, enquanto cristãos, concordar com esse tipo de ideologia. E quando eles tiram a Bíblia fora, talvez até, como a gente tem muitos políticos que já foram governadores de estado, políticos que já foram senadores, ou talvez até são aí, ou são nesse momento, e são membros de igrejas evangélicas, pentecostais e não pentecostais, históricas, mas principalmente as pentecostais, porque das históricas, que são os batistas e os presbiterianos, na maioria, o batista nem tanto, né? Talvez o batista um pouco menos. Esse tipo de pregação que eu estou falando aqui agora, isso aí é feito já há muito mais tempo. Mas da nossa convenção batista brasileira, isso foi falado muito fortemente, esse alerta foi dado muito fortemente contra essas ideias desses esquerdistas, no sentido de eles estarem lutando contra a palavra de Deus. Mas essas pessoas que são desses partidos, eu não consigo compreender, né, como é que eles podem conviver e aceitar essa ideologia. Talvez eles particularmente não concordem. Eu tenho certeza que sim. Os que eu conheço não concordam com essas coisas. Mas que tipo de meditação na palavra de Deus eles estão falando? Porque, irmãos, Romanos, capítulo 1, vai nos dizer que as pessoas que praticam essas aberrações todas, e aí vamos falar que praticam essas idolatrias, né, nós não podemos concordar com as práticas deles. Antes, nós temos que expor essas práticas. E aí, quero dizer para você, finalizando aqui, sim, irmãos, não existe partido político perfeito. Eu diria que é impossível ser um político sem sujar as mãos. Alguma coisinha tem que ser feito, principalmente num país onde a corrupção está entranhada no sangue das pessoas. É natural a gente... Brasileiro já tem isso como forma muito natural, né? Nós praticamos pequenas corrupções no nosso dia a dia, mesmo aqui, longe da política, lá talvez muito mais. Então não existe político, esse partido político perfeito, não existe político perfeito, não existe ideologia política que vai resolver o problema do homem, que é a libertar o pecado. Você está prestes a escolher alguém aí, e talvez erradamente, irmãos, e aqui eu não quero dar uma aula de política, talvez erradamente a gente está preocupado muito com o presidente, mas não é só presidente, nós temos os governadores de estado, mas mais do que os executivos, presidente e governador é chamado de executivo, você tem que prestar atenção no deputado e no senador, no deputado estadual e no senador. Você sabe por quê? Um presidente e um governador, e no caso um prefeito, não faz nada, se não houver uma lei que autoriza esse governador a fazer, ou esse presidente a fazer. Se o presidente quiser fazer uma reforma na lei, quer mudar a lei, ele não consegue mudar a lei, ele não manda na lei. Tem alguém, você vai ver um monte de político falando, agora vou fazer isso, coisa que hoje não tem, eu não quero citar aqui, estou tentando não fazer isso, né? Mas vamos dizer que todo mundo sonha ter uma caneta BIC. Eu quero ter uma caneta BIC. Quando eu for presidente, eu vou dar uma caneta BIC para todo mundo. Esse cara não vai poder fazer isso se o Congresso Nacional não aprovar. Então, Você tem que prestar atenção no deputado que você vai colocar lá. Porque não adianta nada votar no presidente que é a encarnação de Jesus Cristo e colocar um deputado que é a encarnação do diabo. É o deputado que vai fazer a lei. É o senador que vai fazer a lei que o presidente vai ter que executar. Então precisamos tomar cuidado com isso. Olha para todos eles, né? Ora, busca a Deus, toma cuidado em quem de fato você vai votar, em quem você vai colocar, depositar o seu voto. Mas a despeito de tudo isso, irmãos, talvez nós não podemos ter acesso a esses que estarão disputando cargos políticos, nós temos acesso ao nosso vizinho aqui do lado, né? São pessoas que carecem do amor de Deus. São pessoas pelas quais Jesus também morreu por elas. Nós devemos combater as ideias, as ideologias, mas não combater as pessoas. Devemos tomar cuidado, porque fatalmente teremos aqui preferências diferentes uns dos outros. Temos diferenças, vamos ter preferências uns dos outros, né? Alguns vão querer votar em alguém porque eu votei no Aécio porque era lá de Barbacena. Na verdade não de Barbacena, mas era de São João del Rei, ali do lado de Barbacena. Graças a Deus que ele não ganhou. Mas nós não somos inimigos. Nós vamos combater as ideias. E se Deus lhe der a graça de talvez conversar com uma pessoa dessas, né, aquela que é extremamente oposta ao que você pensa, aquele que defende toda uma, né, uma ideologia idólatra, uma ideologia que idolatra o Estado, você pode discordar e combater das ideias dele, mas leve em consideração de que Jesus morreu por ele também. E de repente, mais daqui a 2, 3 ou 5 dias, ele pode entregar a vida a Jesus. Ele pode se arrepender. E como é que ele vai poder sentar aqui do seu lado se a gente combater a pessoa? Vai ficar muito difícil isso daí. Ou talvez é uma experiência, uma oportunidade enorme para você exercer o pedido de perdão e humildade. Mas é melhor, toma muito cuidado com relação a essas coisas. Precisamos, irmãos, acima de tudo, evangelizar essas pessoas. Então, de repente, você tem lá um vizinho seu que está defendendo aí uma ideologia de esquerda, ou que está idolatrando um determinado ideologia, um determinado sujeito aqui, outro ali, uma determinada mulher aqui, outro ali, é que idolatra mesmo essas coisas. Ore a Deus para que você possa ter a oportunidade de pregar o evangelho para ela, de chegar para ela e falar assim: olha, é verdade, enquanto estamos aqui, precisamos, as coisas precisam funcionar, temos aí um jeito de funcionar, mas saiba que é Jesus que vai resolver o seu maior problema, que é o problema do pecado. Tenha você dinheiro ou não, tenha você saúde ou não, tenha você conforto ou não, tenha você escola para os seus filhos ou não, o seu maior problema não é isso, o seu maior problema é o pecado. E o pecado só se resolve com a palavra de Deus, só se resolve entregando a vida para Jesus. O problema do pecado só é solucionado quando você confessa Jesus como Senhor, quando você diz: sim, Jesus, eu reconheço que sou pecador e preciso de ti, salva-me. Quando nós fazemos isso, então é que nós estamos agindo da maneira correta. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que Deus nos dê a consciência de não praticar essa idolatria e vir a nos tornar como aqueles fanáticos ali, né? Por horas, trocando o Deus verdadeiro por coisas que são nada, pedaço de prata, pedaço de metal que vai ficar por aí. Oremos.